Diz a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo número 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. A palavra do Senhor lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro a ti em nome de Jesus, Senhor. Tu és Deus forte, Senhor, soberano e precioso, Senhor. Então, Rei da Glória, eu te peço, fala conosco agora, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, labaxéias, sandalalabarrou, decandalalabaxéias. Enche-nos com a tua graça. Estabelece, Senhor da Glória, no nosso coração agora, Senhor, Pai, a tua palavra, conforme o teu coração, Senhor. Fala, Senhor, ao teu povo, edifica-nos com teu poder agora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, eu abdico agora dos meus pensamentos, Senhor. Abdico agora, Senhor, da glória dos meus sentimentos, para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor e Rei, para a glória do teu nome neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, você sabe que Elias foi um dos maiores profetas de Deus, né? Elias foi o precursor de um ministério profético, né? De profetas que se usavam do poder de Deus para executar muitas coisas, né? Elias foi um homem que foi usado com muito poder por Deus, né? Você sabe, né, da pouca história que a Bíblia conta a respeito de Elias, você sabe como ele foi usado por Deus ali para honrar o nome de Deus no meio de um povo que já havia se corrompido completamente. Você sabe que Acabe foi ungido rei de Israel, e Acabe foi um rei terrível. Acabe foi um rei que praticava pecados extremos a Deus, começando Acabe a se casar com uma mulher que era filha de um rei de uma cidade distante, de um povo distante, se não me engano, os Sidônios, né? Essa mulher se chamava Jezabel. E essa mulher, para vocês terem uma ideia, na Bíblia ela é comparada ao diabo. Ela é representativa do diabo. Então se fala, quando se fala Jezabel, né, se subentende que as suas obras, né, que o seu coração, as suas atitudes são comparativas às atitudes do maior inimigo do povo de Deus, que é o diabo. E Acabe se deixou corromper por esta mulher. Essa mulher cultuava deuses estranhos. O que essa mulher fez? Exigiu que Acabe construísse um templo para os deuses, né, daquela mulher, para os deuses da nação que, da onde ela vinha. Trouxe profetas, trouxe sacerdotes para Israel, para ali, né, cultuarem aquele demônio Baal que era ali cultuado naquele templo. Jezabel mandou exterminar, mandou matar a espada todos os sacerdotes do Deus de Israel. Ela não admitia que o nome de Deus fosse cultuado ali em Israel. E obviamente Deus, olhando toda essa malignidade, estabeleceu ali o seu poder, e a nação se corrompeu completamente por conta disso. E você conhece a história, quando, né, Deus estabeleceu ali que não choveria mais ali em Israel, e depois de 3 anos, né, através da palavra de Deus, Deus mandou chuva, e quando mandou chuva, né, Elias voltou ali para aquela nação e mandou que Acabe, o rei de Israel, reunisse o povo num monte, e ali o povo, né, chamasse também 450 profetas de Baal, 450 sacerdotes de Baal. E você conhece a história. Elias propôs ao povo que o Deus que enviasse resposta ao clamor ali, né, naquela celebração, vamos dizer assim, esse seria o verdadeiro Deus. O povo concordou, e primeiro os 450 profetas de Baal armaram o altar, colocaram lenha, colocaram o sacrifício sobre o altar, e não podiam acender ali o fogo. Tinha o Deus, aquele que fosse o verdadeiro Deus, tinha que mandar fogo do céu para queimar a lenha, para consumir o holocausto. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal clamaram a manhã toda, e eles se cortavam buscando um Deus que não existe, e eles se chicoteavam clamando a um Deus que não existe, e eles rolavam no chão buscando um Deus que não existe, gritavam, oravam ao seu Deus. E Elias fazia chacota deles, né? Elias falava assim: clama mais alto, quem sabe ele esteja dormindo, quem sabe ele esteja viajando, quem sabe ele esteja ocupado, clama mais a ele, quem sabe ele ouça vocês. E nesse momento, irmãos, nós sabemos que Satanás, ele faz sinais nesse mundo também. Nesse momento eu creio que o Deus vivo olhou para ele e falou assim: você fica quietinho aí. Você fica quietinho aí, você não dá um pio pro clamor desse bando de endemoniado. E não houve resposta. E depois Elias armou o altar, mandou jogar água, jogou água sobre a lenha, jogou água sobre o animal, jogou água até que a água ali fizesse, mandou fazer um rego em volta do altar.
e o rego ficou completamente inundado de água, jogaram muita água no altar. E Elias clamou ao Senhor e disse: Senhor, mostra a esse povo agora que eu sou teu servo e que eu fiz tudo isso porque tu me ordenaste. Manda fogo do céu. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu a água, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, queimou tudo ali. Depois Elias mandou o povo matar a fio de espada os 450 profetas de Baal que estavam ali no monte, estavam ali buscando o poder de um Deus que não existe. E aí começa a história que nós lemos. Aí Acabe, o rei de Israel, o bananão, que se sujeitava a sua mulher a fazer todos os desejos dela, o bananão que se sujeitava, né, a não servir ao único Deus para servir o Deus daquela mulher, contou a ela, e ela falou assim: mandem falar a Elias, se eu não fizer a ele hoje ainda como ele fez com os meus profetas, né, que não haja sobre mim qualquer poder do meu Deus. Irmãos amados, Elias ficou com medo. Elias, segundo a Bíblia, saiu e foi para um lugar distante já daquela região, foi para Berseba, que ficava mais ou menos 160 quilômetros de distância daquele lugar. E é interessante, irmãos amados, porque Elias tinha sido usado com grande poder por Deus naquele instante. Que homem, né, teve grandes experiências com Deus. Eu creio que Moisés teve grandes experiências com Deus, da forma como Elias teve ali, mandou que não chovesse, não choveu, depois orou a Deus para que chovesse e choveu, depois participou dessa experiência maravilhosa, né, dessa prova maravilhosa para ali o povo de Israel saber verdadeiramente quem era Deus em Israel. E mesmo assim ele ficou com medo e fugiu, e a Bíblia diz que ele se assentou debaixo de uma árvore e ali pediu a Deus que ele morresse. Você lembra alguém que fez isso? Você lembra alguém que depois de ter feito uma obra maravilhosa, sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus que morresse? Quem foi? Quem? Jonas. Jonas foi levado a Deus, a Nínive, para proclamar arrependimento, senão a cidade seria destruída, e o rei de Nínive proclamou um jejum lá e se arrependeu, e Deus poupou a cidade, e Jonas ficou bravo, porque Deus tinha poupado a cidade, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer também. E aí, irmãos amados, o que aconteceu com Elias? Deus veio ao encontro de Elias e pediu que ele se alimentasse, deu providência a ele no deserto, porque ele estava no deserto, pediu que ele se alimentasse, deu comida a ele, deu água a ele, e foi uma comida sobrenatural, foi uma comida espiritual, acima de tudo espiritual, porque a Bíblia diz que através daquele alimento, através daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer ou beber. O sobrenatural de Deus para tratar a vida de um homem que tinha sido usado com grande poder e grande autoridade, para tratar a vida de um homem que tinha Deus no coração, sentiu medo, se cansou, se enfadou de tudo aquilo que estava sobre a vida dele, achou que somente ele tinha sobrado como profeta de Deus, e Deus veio ao encontro dele para determinar sobre ele coisas novas, para determinar sobre ele alguma coisa que estava faltando na vida de Elias, porque você sabe, mais para frente, muito para frente, pouquinha coisa para frente, melhor, Elias seria arrebatado por Deus. Elias não morreu, Elias foi tomado e levado aos céus por Deus. E nós vemos aqui que Deus deu ordens a ele e falou assim: vá, caminhe pelo deserto, a jornada será longa, e vá até o monte de Deus. Qual é o monte de Deus, irmãos? Monte Horebe, conhecido também como monte o cri, 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 cri.
Monte Horebe, irmãos. Monte Horebe é conhecido também como Monte Sinai. O Monte de Deus. É o mesmo nome, é o mesmo monte. Monte Horebe e o Monte Sinai são o mesmo monte. Cada nome batizaram o monte com dois nomes, porque cada nome era de uma região. Cada região dava um nome ao monte. Mas é o mesmo monte, Monte Horebe e o Monte Sinai. O mesmo monte que Moisés recebeu o quê? As tábuas, os 10 mandamentos. Isso, irmãos. Ô, glória. Está melhorando aqui. Deus foi levado até o Monte Horebe, ao Monte de Deus. E aí, irmãos, começa algo muito interessante, porque existe um paralelismo interessante sobre Moisés e Elias, que Moisés foi levado também a caminhar pelo deserto e foi até o Monte de Deus para que Deus ali falasse com ele. E Elias também foi levado ao Monte de Deus para que Deus falasse com ele. A Bíblia diz que quando Deus foi falar com Moisés, Deus ordenou que ninguém chegasse perto do monte, a não ser Moisés e alguns sacerdotes. E Deus, a Bíblia diz que Deus desceu no monte, né, como fogo. A Bíblia diz que o Monte Sinai fumegava. O Monte Sinai, né, ardia em chamas e um grande terremoto. Quando Deus desceu no monte, houve um grande terremoto e o monte ardia em chamas. E esse mesmo monte que Deus mandou Elias para lá para ter uma conversa pessoal e particular com ele. E Deus, quando Elias chegou no monte, ele entrou numa caverna para dormir e Deus foi ter com ele e perguntou: Elias, que fazes aqui, Elias? E Elias comentou: ah, Senhor, eu estou fugindo porque seu povo te abandonou, consumiram todos os seus profetas, só sobrou eu. E aí Deus pediu que ele fosse claramente: sai e põe-te no monte perante o Senhor. Deus disse a ele, queria falar com ele naquele monte, e a Bíblia diz que houve um grande vento, que o vento cortava as pedras, depois houve um grande terremoto, né, que sacudiu aquele monte, e Deus não estava ali naqueles dois naquelas duas situações muito fortes. E a Bíblia diz depois que houve um vento suave, uma brisa suave, e aí Deus falou com Elias. Irmãos, existe algo muito poderoso em tudo isso que nós já falamos, em tudo isso que nós vamos falar ainda, em mais que nós vamos falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para que você estivesse atento, e você estivesse atento às fases da sua vida que geram desmotivação. Deus, ele estabelece o seu poder sobre as nossas vidas, e em determinado momento, o poder de Deus é tão intenso, o poder de Deus é tão forte, né, e nós temos que ser usados de forma tão plena por Deus, que existe um cansaço espiritual e existe uma desmotivação espiritual. E isso não é bom. Isso não é bom, irmãos amados, porque o poder de Deus, ele se manifesta em nós de forma contínua. Quanto mais nós damos espaço para Deus, quanto mais nós buscamos esse poder e queremos ser usados por Deus através desse poder, Deus nos usa, Deus nos faz alimentar, Deus nos faz, Deus cuida de nós, nos dá força, nos dá autoridade e discernimento para que nós possamos exercer o papel que nós devemos ter de forma constante sempre. De forma constante sempre, irmãos. Estava aqui hoje pela manhã, foi maravilhoso hoje de manhã aqui na igreja. Vim pela manhã, ministrei duas pessoas em oração, senti muito a presença de Deus. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Em primeiro lugar, me consagrando aqui junto com o Ministério de Intercessão. Depois, orando por duas pessoas. E o poder de Deus se manifestou nessas duas pessoas, e nós sabemos que Deus fez ali uma grande obra. Uma grande obra, irmãos. Mas a obra continua. A obra não para. A obra, ela jamais poderá deixar
né, de ser executada, porque existem muito mais vidas e muito mais vidas e muito mais vidas necessitando deste mesmo poder, necessitando de uma palavra de conforto, necessitando de algo muito especial de Deus. E nós, muitas vezes, quantas vezes, irmãos amados, as pessoas, elas estão muito acomodadas no seu dia a dia, as pessoas, elas não estão dispostas, né, a oferecer ao seu irmão um tempo para orar, para ministrar, para interceder, né? E nós temos que estar disponíveis. Temos que estar disponíveis, porque é um tempo que não faz falta, mas muito pelo contrário, preenche as vidas. É um tempo, irmãos amados, que faz com que as pessoas sejam abençoadas e, consequentemente, você também é abençoado. E por conta dessa bênção, é abençoada a família, é abençoada, né, tudo aquilo que está ao seu redor. Porque Deus assim estabelece, Ele é justo e fiel e verdadeiro. Ele é aquele que não nos deixa órfãos, conforme já louvamos aqui, conforme já exaltamos a Deus aqui hoje. Nada que nós fazemos para Deus com alegria e com prazer, nada que é feito com alegria e com prazer deixa de ter resultados, sempre terá resultados. A gente olha ao nosso redor, irmãos, né? E a gente sabe que tem que existir disponibilidade, que tem que existir um espírito que deseje verdadeiramente que as pessoas sejam abençoadas. E Deus vai usar quem para abençoar as vidas? Vai usar os seus profetas, vai usar aqueles que já têm autoridade e poder dele. E se encontrar o profeta debaixo da árvore dormindo, se encontrar o profeta querendo morrer, se encontrar o profeta cansado, se encontrar o profeta ali que não tem mais força para avançar, o que será da nação, o que será do povo, o que será das pessoas nesse mundo, se nós nos conformarmos com as situações desse mundo, o que acontecerá com esse mundo? Se nós não nos levantarmos para lutarmos contra o diabo, quem vai lutar contra ele? Deus estabeleceu que deveria ser nós, através do poder de Jesus. Então não podemos ser encontrados debaixo de um zimbro, murmurando, reclamando, cansados de uma obra que não tem fim, porque não tem fim mesmo, irmãos. Não tem fim, a obra de Deus não tem fim. E se você entrou na obra de Deus, né, com o propósito de descansar no Senhor, entenda que você vai ter que se dedicar, e se dedicar muito, para que muitas vidas sejam abençoadas. Se não, poucas vidas serão abençoadas através da sua vida. Se não, pouco poder será ministrado através da sua vida, às vidas que estão ao seu redor. Se não, muitas vidas poderão perecer. Uma vez Deus falou comigo, alguns irmãos sabem disso, porque estavam muito próximos. Deus falou comigo e falou assim: meu filho, estou mandando duas pessoas naquele lugar, que era aqui da igreja. E você fala do meu poder e do meu amor, porque se você não falar, elas vão perecer. Deus falou assim para mim: se você não falar, elas vão perecer. E eu fiquei aguardando. E aí apareceram as duas pessoas, alguns dias depois, aqui na igreja. Alguns irmãos estavam aqui, viram e presenciaram, e sabem do que eu estou falando, e sabem, né, que a mulher ia matar o marido e ia se matar depois. Irmãos, quantas vidas deverão ser abençoadas por você. Quantas vidas, irmãos, né, Deus quer resgatar e não encontra um que se coloca na brecha para interceder. A Bíblia diz assim, que o Senhor procura e não encontra um que se coloque na brecha entre ele e o povo dele para clamar em favor dele. Por isso estão sendo destruídos. Deus falou isso sobre o povo de Israel: estou procurando um. Procurei um que se colocasse na brecha entre mim e o meu povo para que eu pudesse abençoá-los. E não encontrei. Por isso estão sendo destruídos. é muito forte e muito sério aquilo que é Deus nas nossas vidas e aquilo que é Deus para a humanidade, porque Deus quer te usar. Quanto mais você recusa, mais vidas estão perecendo, provavelmente, e você também, né? Com esse coração duro, com esse coração que não entende aquilo que é Deus e não entende aquilo que é a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela é muito maior do que a nossa própria vida. A obra de Deus é muito maior do que qualquer coisa, porque atinge muitas vidas, porque através de nós muitas vidas são salvas e são abençoadas. E Deus cuida. Eu volto a falar, quando eu abençoo uma vida, a bênção de Deus vem sobre a minha vida. Quando eu falo da palavra de Deus, aquela palavra vem sobre a minha vida. Então nós temos que aprender e acreditar e entender Deus. E Deus fez algo interessante, mas muito interessante com Elias, porque o alimentou, deu água a ele e mandou ele caminhar 40 dias e 40 noites pelo deserto. Eu não sei o que aconteceu no deserto com Elias, porque a Bíblia não relata aqui o que aconteceu. A Bíblia só relata que ele chegou, né, até o monte de Deus, conforme Deus havia falado, e a Bíblia diz que ele se escondeu dentro de uma caverna, procurando proteção. Eu creio que ele não estava entendendo também completamente aquilo que iria acontecer, porque Deus, quando encontrou ele ali na caverna, no monte de Deus já, Deus falou para ele: que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta, irmãos. Deus mandou ele andar pelo deserto. Deus mandou ele caminhar 40 dias e 40 noites para chegar num lugar e falar para ele assim: Elias, o que você faz aqui, Elias? Qual é o teu propósito aqui, Elias? E Elias não sabia, porque ele teve que dizer, né, ah, Senhor meu, eu estou aqui, né, porque tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida, eu estou fugindo. O Deus que sustentou ele, que deu alimento, mostrou sinais, e ele falou palavras de Elias, palavras maravilhosas, irmãos amados, que nós deveríamos ter condições de executar e falar essa palavra que ele falou lá todos os dias, quando ele falou assim: Senhor Deus, mostra a esse povo agora que eu sou teu servo, Senhor, e que eu fiz tudo segundo a tua palavra. Banda fogo do céu. Quem pode dizer isso? Ele falou isso, e Deus mandou o fogo do céu, respondeu ele. E depois ele ficou com medo, e caminhou, e andou, e foi levado por Deus para ser tratado por ele, para ser ministrado por ele mais uma vez. E é interessante que ele estava na caverna, e Deus falou assim: sai da caverna que eu vou falar contigo. E aí Deus fez ele sair da caverna, e a expectativa dele era muito grande, eu creio, porque veio um vento forte. A Bíblia diz que o vento era tão forte que quebrava as rochas, despedaçava as penhas, quebrava as rochas, e tão forte que era o vento. Depois veio o grande terremoto, e Deus não se apresentou a ele, porque, irmãos amados, quantas vezes a expectativa do homem é muito grande em relação a uma grande experiência com Deus, e Deus está muito próximo, e a Bíblia diz que Deus falou com Elias como se fosse uma brisa suave.
Deus, ele está aqui hoje. Ele estava aqui de manhã, passeando no meio de nós, falando conosco, abençoando vidas. E ele está aqui hoje. Talvez você quisesse ver ali um grande sinal de Deus aqui neste lugar, um grande terremoto, uma grande luz, conforme ali Jesus, né? Quando Pedro, Tiago e João subiram ao monte, e Jesus foi transfigurado, né? O rosto dele brilhava mais do que o sol, diz a palavra, e as vestes dele ficaram brancas, embranquecidas, que não se conseguiam olhar. Talvez você estivesse esperando sinais. Talvez você estivesse esperando grandes sinais para sentir a presença de Deus. O maior sinal de Deus é esse.
né? Estava lendo a Bíblia, Bíblia em casa hoje. Eu me lembrava de alguns versículos, estava lendo. Eu li um trecho e lembrava de outro. Li um trecho e lembrava de outro. Me alegrava tanto, irmãos. Me alegrei tanto, né, em perceber a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o poder maravilhoso de um Deus que está no meio de nós, num Deus que vive e habita em nós, num Deus que fala conosco e nos ensina a lidar com todas as coisas desse mundo, com as coisas espirituais. Deus nos ensina, Deus fala conosco e nos ensina, nos leva a conhecer as coisas que são dele, não de forma teórica ou de forma malabarística, como as pessoas aí no mundo muitas vezes fazem, mas de uma forma natural, como se fosse uma brisa suave. O Senhor Deus fala conosco. Estava lendo esses dias a palavra do Senhor, e Deus falou assim, acho que no livro de Jeremias, se eu não me engano, acho que é Jeremias. E ele falava assim: eu sou o único Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o céu e criou a terra. Os deuses deles não são nada. E quando eles vierem falar desses deuses, vocês digam: o seu Deus não criou o céu e não criou a terra. E é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque eu estava lendo esse trecho da palavra. Talvez você não tenha percebido aquilo que eu percebi, mas Deus estava falando a respeito da autoridade que nós temos sobre o reino das trevas. E quando Satanás vier e falar contigo ali, quando manifestar um demônio sobre uma pessoa e vier falar contigo, vou te destruir, vou fazer. Fala assim: você não é nada. Você não é nada. Você não vai conseguir fazer nada. E eu te aconselho a falar assim: fica quieto aí, não abre a boca, porque ele não tem nada a te oferecer. Ele é mentiroso, vai mentir. Você vai perguntar assim: quantos demônios tem aí? Ele vai falar 10 mil. Às vezes tem 1, 2, 3. Vai falar 10 mil para te assustar. Ele vai falar: que trabalho, vou ficar aqui a noite toda. Ele é mentiroso. Ele não tem nada a te oferecer. Balela. Ele mente, mente descaradamente. Aquele que você deve ouvir e confiar é o que está escrito neste livro. Não de forma teórica, mas de forma plena. É isso que vale. É isso que tem força e autoridade, tem poder. Se você se esconder, irmãos amados, você não vai conseguir ouvir Deus. Se você, né, se colocar como um pobre coitado, como Elias estava se colocando aqui, Deus vai querer tratar contigo, e Deus vai te fazer andar pelo deserto, e Deus vai te fazer ter privações, para que você aprenda verdadeiramente aquilo que é Deus, e para que você aprenda verdadeiramente a servi-lo como ele deseja. Porque Deus não é boneco. Deus, quando fala, ele exige que aconteçam as coisas, irmãos amados. Deus não é qualquer um que aceita qualquer coisa, muito pelo contrário, ele se manifestou com grande poder, é para a fé aumentar e não para a fé diminuir. É para a autoridade ser usada cada vez mais e não para você recuar, cansado e achando que vai ter que trabalhar mais. Ah, Senhor, vou ter que trabalhar mais. Ah, Senhor, vou ter que ir mais na igreja. Ah, Senhor, vou ter que orar mais. Ah, Senhor, vou ter que ver mais problema. Ah, Senhor, vou ter que, né, ficar buscando em Deus a orientação de como agir em determinada situação. Ah, Senhor, vou ter que fazer isso. Ah, Senhor. Você vai encontrar Deus, sim. Vai encontrar Deus. De um modo muito triste. Enquanto você tiver essa postura, a sua vida está estragada, será um verdadeiro deserto. Será um verdadeiro deserto. Por conta das tuas próprias atitudes em relação a Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que está tudo ruim, né? Elias falou lá para Deus 2 vezes, ah, Senhor, fui zeloso, todo mundo te abandonou, derrubaram teu altar. Ah, Senhor, só sobrou eu aqui. Deus falou assim: não, nada disso. Teve 7 mil 7 mil que não dobraram os joelhos para cultuar Baal e nem beijaram Baal. Às vezes você acha que está tudo perdido. Muito pelo contrário, Deus está trabalhando. O que você conhece é muito pouco em relação àquilo que é Deus. O que você conhece é muito pouco em relação à obra de Deus, porque a obra de Deus é extremamente grande. O que Ele está fazendo aqui é a mesma coisa que Ele está fazendo em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Deus está me ministrando as mesmas palavras. Deus está ministrando o mesmo entendimento, porque Ele quer que o povo dEle seja um povo entendido. E um povo, né, que aprende com a palavra dEle, não aprende com as teorias do mundo. Porque quantas teorias existem por aí, irmãos? Quantas teorias eu já ouvi, já refutei, já vi, que são às vezes fantasias. E é como os filmes bíblicos que nós vemos aí, né? Se você pegar os filmes bíblicos que tem por aí, a sua grande maioria, raras as exceções, existem ali praticamente uma percentagem muito pequena daquilo que é real bíblico. Tem ali romances, tem ali histórias para atrair o público, para ficar mais agradável a história. Eles embutem nos filmes bíblicos coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, e as pessoas estão lá, oh, que maravilhoso, e não estão entendendo que é uma farsa, que ali não tem a verdade de Deus, a verdade bíblica. E quantas pessoas estão sendo enganadas por teorias, por pessoas que escrevem livros e colocam ali coisas para transformar ali o livro atrativo, que são mentiras, que não viveram aquilo. E eu já vi, eu estou falando porque eu já vi pessoas que foram desmascaradas claramente em relação às suas histórias, livros muito famosos de pessoas que deram testemunho, ex-satanistas, que deram testemunho daquilo que não viveram, para serem, os livros serem atrativos e para serem chamados, para serem ministros nas igrejas, para ministrarem ali as suas teorias nas igrejas. A grande verdade está neste livro. Enquanto você não se apegar ao conhecimento deste livro, você poderá ser enganado por estas histórias, por filmes, por testemunhos que são falsos, por interesses pessoais das pessoas que muitas vezes fantasiam coisas. Vi ontem na internet uma vassoura que custa R$1.000. Quanto custa uma vassoura, Leonardo? Quanto custa uma vassoura, irmãos? 17, 18, R$20, vai? Uma boa R$20. Tinha uma de mil. Uma de R$1.000. Mas ela era boa mesmo. Varria o mal da casa. Ela varria o mal. Era boa, né? Vale a pena gastar os R$1.000. Já pensou você varrer o mal da sua casa? Tava varridinha, não precisa vir nem na igreja. Vai lá, compra a vassoura, dá uma varrida. Aí começa a vir o mal de novo, você vai lá, varre de novo, né? Irmãos, tem gente que compra a vassoura. Irmãos, é um sucesso de vendas a vassoura, irmãos. É terrível, é verdade, e é terrível a verdade, porque as pessoas estão mais interessadas, né, em obter o benefício do que buscar o benefício que já está dado, de graça. O preço é entregar o seu coração a Jesus. Mas as pessoas estão mais interessadas na facilidade, né? Na facilidade do que qualquer coisa. E o engano e a mentira, irmãos. A vassoura nem Jesus chama para varrer o mal. É uma pura blasfêmia, menosprezando o sacrifício do nosso Salvador e colocando poder num objeto. É uma grande blasfêmia contra Deus, e as igrejas têm blasfemado e blasfemado e blasfemado contra o nosso Senhor de forma tão clara, e as pessoas não estão percebendo isso, porque são blasfêmias mesmo, trocando o sacrifício de Jesus por um objeto que custa 1.000 reais. É como os papas que na época das cruzadas vendiam salvação. Se você olhasse o crânio, supostamente, de João Batista, se você pagasse para ir lá visitar o crânio de João Batista, que ficava numa redoma de vidro, você era salvo. Se você fosse lutar nas cruzadas, se você fosse lá em Israel matar os judeus que não se convertessem ao cristianismo, você era salvo. O Papa dava a salvação, ele concedia a salvação, ele dava para você, você está salvo. Blasfêmia, blasfêmia contra o Filho de Deus, mentira demoníaca contra o Filho de Deus, e hoje em dia estão fazendo as mesmas coisas de forma diferente, e as pessoas estão indo da mesma forma, indo do mesmo jeito. Não sei se você sabe, mas foi nesse culto aí, a cabeça ao crânio, a caveira de João Batista, que talvez nem fosse dele, que Martim Lutero, que era um padre católico, se levantou contra a Igreja Católica, colocou na porta da igreja suas 95 teses bíblicas e fundou a Igreja Protestante, foi excomungado da Igreja Católica, foi perseguido pela Igreja Católica, queriam matá-lo, mas foi através dele que a verdade veio à tona, e que a mentira que reinava, né, na Igreja Católica na época, né, não prosperasse. Esse é o nosso Deus, que usou um padre para se levantar contra, entendendo que aquilo tudo era blasfêmia, para que pudéssemos hoje ter a Bíblia, né, traduzida na nossa língua. Martim Lutero era um padre alemão, foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o alemão, e aí foi o poder de Deus manifestado através de um homem, que se levantou contra, não se importando com o seu status, não se importando com aquilo que ele já havia conquistado, com a autoridade que ele tinha. Antes, a verdade de Deus era mais importante do que qualquer coisa. Deus não quer te encontrar dentro de uma caverna. Deus quer que você vá ao monte dele para você conversar com ele. Deus quer que você esteja constantemente no Monte Horebe, que se chama também, muito bem, que se chama também Sinai, para lá você ter grandes experiências com ele. Eu, quando falo com Deus, irmãos, a única coisa que eu peço para Deus é para ele me ajudar. É a única coisa que eu peço para Deus, né? Porque dá vontade de sentar debaixo do zimbro. Dá vontade de sentar debaixo do zimbro. Dá vontade, irmãos, sabe? De dormir, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos amados, meu coração e a minha alma não deixam. Eu só peço a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, eu vou. Eu estou indo. Né? Eu estou indo. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Que a tua postura seja uma postura também de predisposição, para que muitas vidas sejam abençoadas através da sua vida. Se você já viveu o poder de Deus, esse poder não se extinguirá. Continue. Para a glória de Deus. Hoje eu vi um vídeo vídeo na internet. E um homem entrou com uma faca escondida na igreja. Não era no Brasil. E ele se sentou assim no primeiro banco. Uma faca grande. Estava com uma blusa assim de aquelas capuz, né? E com aquele negócio, a faca ficou. Ele sentou assim no primeiro banco e o pastor começou a pregar. O pastor começou a pregar. O pastor era língua. Ele falava espanhol, então não sei de onde era. E ele, de repente, começou a falar do poder de Deus, e ele começou a ministrar o poder de Deus, e ele falou: nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Quando ele começou a falar isso, o homem se levantou, pegou a faca, levantou assim aquela facona, né, e veio sobre ele. Quando ele veio sobre ele, o pastor continuou falando: Deus é poderoso, Deus é poderoso. E ele começou a bambear, e caiu no chão. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é poderoso para controlar qualquer situação da nossa vida. E nós vivemos por fé, irmãos. Nós temos que viver por fé, porque Deus é poderoso. E nenhum mal poderá te atingir. Jezabel nenhuma poderá te matar. Jezabel nenhuma poderá te matar. Elias, ele foi usado com tanto poder. Elias, ele foi, teve contato com Deus no mesmo monte de Moisés. Elias não morreu, foi arrebatado aos céus. Você sabe quando Moisés morreu, né? A Bíblia diz que ninguém sabe onde Moisés foi. Deus que enterrou Moisés, e ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, para ninguém ir lá cultuar Moisés, né? Porque o povo já ia cultuar Moisés como Deus. E a Bíblia diz, falei do monte da transfiguração aqui, não falei? Quem estava lá junto com Jesus? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Os dois que tiveram uma grande experiência com Deus no Monte Sinai. Também conhecido como? Horebe, é? Os dois tiveram uma grande experiência com Deus no Monte Sinai. Também, né, tiveram uma grande experiência com Jesus Cristo ali, no Monte da Transfiguração, onde Jesus teve o seu rosto e as suas vestes transfiguradas, e Moisés e Elias apareceram ali juntamente com Jesus. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Pois Elias foi levado por Deus, só para fechar, foi levado por Deus a ungir dois reis que cuidaram de destruir Acabe. O rei de Israel. Cuidaram de destruir Acabe, o rei de Israel, e cuidaram de matar Jezabel. Acabe morreu numa batalha, e os cães lamberam o seu sangue na terra. E Deus disse que nem um herdeiro de Acabe viveria, todos seriam mortos. E todos os filhos de Acabe, que eram dezenas de filhos, eu não lembro agora se eram 30, 60, não lembro mais, eram muitos filhos, todos foram mortos por um desses dois reis aqui. E Jezabel foi jogada de cima das muralhas do palácio real, caiu no chão e morreu por Jeú, o rei que foi aqui ungido por Elias. E a Bíblia diz que os cães comeram o seu cadáver. Comeram o seu cadáver. Quando Jeú, rei de Israel, foi lá e mandou retirar o cadáver dela, só encontraram lá a caveira e as mãos, que os cães comeram, segundo a palavra de Deus. Deus disse que os cães comeriam o cadáver daquela mulher, e os cães comeram o cadáver dela, de tão malvada, tão maligna que ela era. E depois Elias separou ali Eliseu para que pudesse seguir o ministério profético de Deus, e ele foi arrebatado aos céus pelo Senhor. uma grande história, uma história de muito poder e uma história de uma ação constante de Deus, porque Deus não está parado. Vocês pensam que Deus está parado olhando essas coisas aí? Irmãos, muitas coisas que acontecem no mundo é o castigo de Deus. Você está pensando que Deus está olhando? Não, cada um está dando conta das suas atitudes. Cada um está dando conta das suas atitudes. Deus não está, não, Deus não mudou, não. As pragas, terremotos, miséria na humanidade, tudo isso são consequências do pecado, do afastamento do povo de Deus, das pessoas. As pessoas não querem mais Deus, estão mais desejosos em cultuar os demônios do que cultuar Deus, e vem a miséria, vem a destruição, vem os terremotos. É tudo resultado do afastamento do homem de Deus. É resultado, irmãos. Deus não muda, Deus está agindo da mesma forma que ele agiu no passado, e as pessoas não estão percebendo, porque hoje os profetas falam na igreja e não mais aos reis, né? E as pessoas não estão percebendo que é a mesma forma, o mesmo jeito, a mesma situação, o mesmo pensamento e o mesmo resultado. Nós vamos começar a campanha de oração segunda-feira. 40 dias, né? E hoje eu estava orando aqui, de manhã. E Deus me revelou tudo aquilo que vai acontecer aqui. E ele me falou claramente, até comentei com o Ministério de Intercessão, que a Dora me pediu para dar uma palavra. E eu comentei e falei que os 40 dias serão uma jornada. Nós vamos caminhar nesses 40 dias e nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus nesses 40 dias. Mudanças acontecerão conosco, irmãos. Algumas mudanças acontecerão com cada vida que virá aqui. Pensamentos, atitudes, sabedoria, conhecimento, discernimento, unção, poder. Tudo isso gerará transformações. Então será uma jornada para que nós, quando chegarmos ali no 40º dia desta campanha, possamos colher da plenitude que Deus planejou para as nossas vidas, para esta campanha, para cada um de nós, para aquele que vier aqui, e a partir dali sermos usados com grande poder e autoridade pelo Senhor. Com grande poder e autoridade pelo Senhor. Porque Deus quer assim. Deus deseja que seja assim. Então será, irmãos, uma campanha de busca mesmo. Uma campanha de busca, de aperfeiçoamento do nosso ser, dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento até. Será um período de transformações, de corações, mentes, para que nós possamos, no final da campanha, sermos dignos de recebermos mais e mais de Deus, mais e mais e mais de Deus, mais e mais e mais de Deus. E o sobrenatural acontecerá. Se você pedir a Deus, e se você tiver no coração a verdadeira vontade de participar nessa campanha, Deus vai te suprir como supriu Elias. Deus vai te dar alimento. Você vai olhar no seu, vai acordar de noite, lá está lá um pãozinho em cima de uma pedra lá, ardendo, quentinho, para você comer e para você poder participar. Para você vir, Deus vai te dar condições para você participar, se você desejar e buscar e clamar a Deus. Deus vai preparar a sua vida para que você possa vir. Se você não desejar, irmãos, não precisa vir. Se no teu coração isso não representa nada para você, não precisa vir. Mesmo que você vier, não vai acontecer nada. Eu creio naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando. Se você não acredita, eu peço a Deus que ilumine o teu coração, para que você receba mais e mais e mais e mais dele, para que você se predisponha a sair da caverna ou debaixo da árvore, debaixo do zimbro, tão acomodado que talvez você esteja no mundo espiritual. É um investimento que você vai fazer em você mesmo, para que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar agora.